agenciadepodcast.com.br.
Conta essa história aí, brother.
A história das Paralimpíadas.
Vamos lá! Este episódio tem apoio de KTO! Nesse exato momento, estou utilizando a KTO, Vitor Soares.
Exato momento, agora?
Exato momento, porque o Grêmio tá jogando contra o Bragantino.
Olha! E aí você colocou aí quanto? Fala, compartilha com a galera.
Vou falar valores.
Eita!
Coloquei mais do que é o teu salário, seu merda.
Ah, mas R$29,00 não é grande coisa na KTO.
Vou explicar pra quem chegou agora e não sabe. A KTO, nada mais, nada menos, é do que o melhor site de apostas que existe na World Wide Web, www, internet, surfando na internet. É o melhor site de apostas, tem tudo lá. NBA, tem os basquete chinês, tem o futebolzinho, Campeonato Brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil, os UEFA, Champions League, tem eSports!
Essa é a sua voz de apresentador de esporte.
Tem MMA, aliás, ganhei muito dinheiro com a derrota do Rodolfo Vieira e muito dinheiro com a vitória do Derek Lewis. Então, eu realmente estou utilizando a KTO.
Olha só.
E digo mais, Vitor.
O que você diz mais?
Tem BBB, Vitor.
Olha esse BBB, tá do balaco vaco, moleque. A internet adora.
Paga bem se o Fiuk ganhar lá, se apostar no Fiuk.
Sério, o ódio é alto.
O que tá pagando mais é o Arthur. Eu não sei quem é, que época eu não acompanho muito bem, mas tava tipo 70 vezes.
Tipo, caraca, velho.
Cara, se para mais, cara. Mas é bizarro. Enfim, tem. Entra lá na KTO.com que tu vai ver, tem Big Brother também pra postar. O pessoal tá em dúvida. Ah, como é que funciona? Não sei quem. Pô, tô em dúvida. Sou uma pessoa sem cultura. Não entendo. Sou simples. Eu não entendo. O Instagram KTO_Brasil. Pessoal, tira todas as dúvidas. Não tira, Vitor?
Tira todas as dúvidas de uma forma rapidíssima, porque assim, tem muita gente aí, graças à era da internet e o avanço predatório do capitalismo, que tá desenvolvendo ansiedade. E aí a pessoa, quando ela manda mensagem, ela já tá tremendo. É. Ela já tá, eu preciso saber a resposta disso. E a KTO, ela deixa a sua ansiedade em dia.
Deixa.
Porque ela vai lá e responde você. Na hora, é velocidade que a gente gosta, tio Nico.
Ela não é que nem aquela pessoa que você, ouvinte, gosta. Ela responde. E ouvinte, eu sei que é um publi da KTO, mas vou dar um toque. A culpa não é da pessoa, ouvinte. Não pode ficar tão insistente assim, ouvinte.
Chataço, né, cara?
É, se a pessoa não respondeu, aí tem lá 4 mensagens seguidas, ouvinte.
Se valorize, ouvinte.
Nem todo mundo, nem todo cara e toda mina é que nem a KTO, que te atende, que conversa, que dá informação. Às vezes a pessoa não quer. Mas a KTO quer. KTO Underline Brasil. Tem um cupom, Vitinho.
De que podcast de história é com humor questionável?
É HPB o cupom. Entra lá na KTO.com e aí tu vai botar, por exemplo, tu vai botar R$1.000, supomos.
Um valorzinho básico.
É, R$1.000. Mas dá pra botar 50 calor, dá pra botar bem pouquinho chipinho.
Isso, 20 conto, 30 conto.
Dá pra botar. E aí, quando tu colocou, por exemplo, tu colocou R$1.000.000, tu vai ganhar um bônus de 20%, vai ganhar R$200.000. De bônus pra apostar.
No nosso cupom, então a gente ganha dinheiro com isso. Quer dizer, você colocar R$1.000, é vacilo, ouvinte.
Ouvinte, coloca R$1.000.000 lá e usa o cupom HPB, que o pessoal da KTO vai renovar vários episódios daí. Mas... E ouvinte, é isso. Melhor site de aposta que existe, fácil de tirar o dinheiro, fácil de colocar. Cupomzinho HPB dando 20%, não tem erro. Vai lá, aposta Big Brother. É nóis, KTO.com.
Começar deixando claro que eu tô com uma voz de pessoa que sofreu muito na vida.
Ah, mas tu sofreu, Vitor.
É, eu sofri.
Se não sofreu, vai sofrer. Merece, né?
É verdade. Obrigado, Nick, pelo apoio. Eu tô rouco, então já peço desculpa à audiência, já que a gente trabalha com a voz.
Ah.
Né? trabalho. Verdade, audiência, você tem que saber. Mas, menino Nico, não se preocupe, porque a voz está questionável, claramente. Mas o conhecimento, o conteúdo desse podcast tá em dia,
tá tinindo, tá tinindo.
Tá tinindo. Não tem roquidão pra inteligência, Nico. Ah, pelo amor de Deus.
Na verdade, tem. Se chama doença neurológica, Vitor. Mas eu vou deixar passar porque eu tô brother hoje.
Tá bom, Nico. Eu quero contar pra você, menino Nico, a história dessa competição, que é uma competição que, hoje em dia, mais do que nunca, tá no auge. Assim.
Tá no ágil.
Porque, eu ia falar auge, aí eu fiz dislexia.
Saiu ágil, o carro.
Exatamente. E obrigado, tá, por expor a minha falha, que o editor podia ter cortado.
Não, né? Vai cortar, você falou, não corta, não
virou
corta.
Virou piada, né? Lógico que não, virou
editor,
piada.
Lembra, tu é agente de podcast, tem firma. Se quiser continuar, não corta. Vitor, mas eu vou te ajudar, Vitor, eu vou fazer a trilha. Vai falando aí. Tudo.
Tá bom. O Nico. Sabia que eu chorava essa trilha? Eu chorava quando eu vi essa
foda,
música.
É foda, Zé. Kawaii de fogo, né?
Eu não tô ligado, não. É muito específico. Bem, de qualquer forma, eu quero contar pra vocês a história de como começou essa coisa revolucionária que é a Paraolimpíada. E já quero começar porque o Nico me questionar. O Nico chegou e falou assim, ah, não. Ô, Vitor, não é Paraolimpíada, é Paralimpíada. É. Ele cuspiu no chão e falou, você é horrível, não sabe do que fala. Eu comecei a chorar, assim, foi horrível, mó climão. Mas eu quero trazer o conhecimento, Nico, porque o conhecimento ele vence a ignorância, como você foi ignorante comigo. Na verdade, o termo, os dois termos existem. E porque você não gosta de nada que é subjetivo, né? Ou é preto ou é branco, né, cara? Você não gosta.
Quando fala, dois gente estão certo. Pode ser McDonald's ou McDonald's, tanto faz, tá no Brasil, né? MC Donald, aí a pessoa diz que tá de boa.
Não é isso.
Tá bom.
É que em 2011, logo depois que rolou aquele Parapan-Americano do Guadalajara, que rolou em 2011.
Isso foi bom.
Aconteceu, o Comitê Paralímpico Internacional falou pra todo mundo padronizar, todos os comitês de todos os países padronizarem para Paralimpíada, ou alguma coisa próxima a isso, né? O Brasil recebeu esse, ó, você tem que botar Paralimpíada, porque parece a palavra Paralympics, que é do inglês, que é o termo original, entendeu? Só que o Brasil, parabéns aí Brasil, inclusive, a Folha de São Paulo e outros veículos, eles se negam a usar o termo, porque falam que é, como é que é o termo que eles usaram, é científico, é mamar saco de gringo, é isso que eles falaram.
Então os caras chegaram, a gente quer trocar o nome só pra ficar mais parecido com o inglês.
Isso aí, a galera.
Mas não falo mais para Olimpíadas, não falo nunca mais. Eu tô com o pessoal da Folha, não vou falar, e vou botar o nome Tupi Guarani nessa porra, assim. Se ficar enchendo o saco.
Ah, tio Nico, mas assim, né? Só deixando clara essa questão do nome, mas eu quero contar pra você não apenas a história do nosso nome Paralimpíada, eu quero contar também a história da própria Paralimpíada. Esse evento, que é um evento muito importante e começou oficialmente quando nós tivemos a 16ª Olimpíada. A Olimpíada número 16, dessas modernas, é claro, aconteceu lá em Roma, em 1960. E aí, logo depois que ela acabou, é uma tradição até hoje, que raramente mudou, que é no mesmo lugar que aconteceram as Olimpíadas, ocorre a Paraolimpíada, tá ligado? É um evento no mesmo lugar, na mesma estrutura e tal, e logo depois. Bem, de acordo com o censo de 2010 aqui no Brasil, o Brasil tem cerca de 23,9 pessoas com algum tipo de deficiência. É muita gente.
23,9% de pessoas, né?
É muita gente, cara.
Tu falou 23,9 pessoas. Aí parece.
Vai se fuder, cara.
Parece que tem 23 pessoas e uma pessoa que tu considera quase pessoa porque tu é capacitista demais.
Não, cara. Níquel. Vai se fuder.
Tem 23,9 pessoas.
Eu não posso errar, cara.
Eu queria conhecer essa ponto 9 pessoa e ver tu falando com ela. Então é uma pessoa ruim demais. Vitor, tá louco. Do episódio das Paralimpíadas, tu larga essa, Vitor. Tu é uma pessoa. Tu vem, chega essa voz, tu parece o Catra, que tu tá rouco e é carioca. Ai, tá difícil. Cara. Eu não sei se catra carioca, na verdade.
Níquel, eu trabalhei tanto essa semana.
Fala, moleque.
Eu trabalhei tanto essa semana que eu tô cansado, cara. Eu não li 1%.
0,9 pessoas.
Eu tenho que ser perfeito, Níquel. É isso que você espera de mim?
Dá. Próximo de mim.
É o suficiente.
Não é o suficiente. Não, tá. Eu tô te enchendo, mas 23,9% da população brasileira tem algum tipo de deficiência?
Isso. Então é muita gente conhecida, né? Nós temos aí 200 milhões de brasileiros, então 10%. Então nós temos quase 5, por volta de 5 milhões de brasileiros com algum tipo de deficiência. Gostou da matemática, né?
Uhum.
Você não acompanhou, não, né?
Não tava nem pensando quando começou a falar o número, eu tava olhando pra tela do computador aqui. Pensou, tá cinza, né? Eu só pego teus erros,
Entendi. Meus acentos são se ignoram.
Cara, mas eu achei meio absurdo esse número, meio alto, cara.
Cara, porque o conceito de deficiência é um conceito que encaixa em vários bagulhos. Deficiência, várias psicológicas também, né, que as pessoas não levam em consideração. Então é muita coisa que demanda a inclusão social, né?
Uhum.
Coisas que fazem com que a gente, no mínimo, tenha que levar em consideração essa galera.
Uhum.
Né? Pensar em como fazer essa galera não só participar de jogos, essas coisas, não é só isso. É também fazer a pessoa ter uma qualidade de vida boa. Uhum. Pô, mano, poucas coisas são tão boas quanto juntar com os brother, jogar o futibas, como você fala, né?
Futibiribas.
Jogar um futibiribas com os amigos e, poxa, se você tem uma deficiência, você não precisa perder esse momento também.
Uhum.
É só você jogar com uma galera, entrar em contato com um comitê, juntar um pessoal em cidade grande, isso é bem mais fácil, né?
Uhum.
E você também pode jogar algum desses esportes aí que as Paralimpíadas usam como exemplo.
Uhum.
Mas tudo bem, as últimas foram em Londres, 2012, e depois no Rio de Janeiro, 2016. E tá crescendo, como eu falei no começo do episódio, de tal ponto, cara, eu não sei exatamente qual é, acho que ninguém sabe como que tá crescendo, por que tá crescendo, né, um evento específico, mas é uma parada que tá ganhando muito mainstream, cara, mais do que nunca. Antigamente era uma parada que pouquíssimas pessoas assistiam.
É que tem o lance de superação, né, que é mais forte, esporte já tem. Mas aí quando tu vê que o brother, pô, velho, tá, sei lá, sem uma perna e correndo, é mais superação ainda, né?
Sim.
E uma parada que eu descobri há pouco tempo é que o doping dos caras também é bizarro, né? Os caras se dopam pra caralho também, né?
Eu
nunca tinha pensado, mas é óbvio, né? É óbvio, não tem competição, o cara vai lá e vai botar uns doping
loucos.
Sim,
louco. Verdade, cara. Pessoal, é onde tem esporte, tem droga, né?
Ah, graças a Deus, né?
Tô brincando. Ai, cara. Mas enfim, onde que começou esse joguete? Onde que começou essa história linda, emocionante, de amor e de choro, de tristeza e de um pouquinho de um salzinho na salada pra dar aquele gosto? Onde que começou isso, menino?
Ah.
Nós temos... O que você acha? Vai, conta pra mim, você quer falar.
Eu acho que eu sei, mas eu vou esperar tu falar. Não, de verdade, eu quero te dar esse momento.
Ah, obrigado. Obrigado por me dar esse momento aqui, Nico. Eu tô nervoso aqui.
Ah, vamos ver se tá certo, vai.
Tá bom. Começou na Inglaterra.
Eu achei que tinha a ver com depois da Segunda Guerra, os soldados tinham ficado, sei lá, um monte de gente perdeu a perna e tomou uns tiros e pá, umas bombas.
Começou na Inglaterra depois da Segunda Guerra.
Ah, tem a ver então, tem a ver.
tem a ver.
Ah, Dali Greve, é nóis.
Tem sim, a galera que saiu, então, principalmente, né, logo depois da Segunda Guerra Mundial. A primeira também teve coisas absurdas, óbvio. Mas é que a Segunda Guerra Mundial, ela é tecnologicamente muito mais mortífera e letal, né?
Uhum.
Então a galera perdeu muitos membros, assim. Tipo, era um rolê muito comum, por incrível que pareça, né? Na Segunda Guerra, você perder membros e tal. Então todo mundo que resistiu, que sobreviveu à Segunda Guerra Mundial e perdeu um membro, ficou com algum trauma, às vezes traumas psicológicos também. Essa pessoa começou a ter que ter um tratamento diferenciado, é óbvio, né? Tratá-los diferente, de forma diferente. E aí, lá na Inglaterra, numa cidadezinha, lá em Mandeville, a galera vai fazer uns pequenos joguetes. Os pequenos... Vamos tomar uma cerveja.
Uhum.
Vamos trocar uma ideia, fazer aqui um coração, fazer aqui uma coisinha e vamos jogar com a galera. Esses militares, esses veteranos da Segunda Guerra Mundial se encontravam e começou a perceber que tava fazendo muito bem pra eles. Tipo, muito. Tanto porque não era só a questão de veteranos de guerra se encontrando. Era veteranos de guerra se encontrando e também jogando, fazendo esporte, né,
mano? E saindo na mão, tomando uma ceva e saindo na mão.
É, isso daí, exatamente. Bem, nos Estados Unidos também começou nessa mesma época a surgir competição de basquete em cadeira de roda, atletismo e natação por conta da iniciativa da PVA, a Paralyzed Veterans of America, que são os veteranos com paralisia, né, na América.
Uhum.
Lá na Inglaterra, mais especificamente, vai ter um cara que é o nome, vamos dizer assim, que iniciou as Paralimpíadas. É um alemão, neurocirurgião, que fugiu da Alemanha nazista, porque ele tem antepassados judeus, né? Uhum. Que é o Ludwig Guttmann. O Ludwig Guttmann, cara, ele era um brother que cuidava de pacientes que tiveram alguma lesão medular, né, na medula, uhum. E perderam membros inferiores. O governo começou a botar ele, pô, tenta tratar dessa galera. E aí ele chegou e falou, putz, pode que eu preciso reabilitar essa galera. Só que ele percebeu que não adianta você só cuidar dos caras e botar os caras com saúde, pronto. Os caras têm que ter qualidade de vida, cara, tá ligado? Se divertir mesmo. Eu sei que é uma coisa um pouco discutível, né? Até onde que a medicina tem que ir pra você, né? Mas, pô, no caso de um brother que lutou na guerra, para o Ludwig Guttmann e a galera que tava com ele, é claro, tinha que ter uma qualidade de vida, tinha que ser uma pessoa feliz, mano. E o esporte trouxe isso, só que é impossível não trazer junto com a felicidade também uma melhora no seu tratamento.
Tá ligado? Jogar um futebolzinho tem seu valor, né?
Tem, mano, você se encontra com a galera, né, brother? Você conversa. Pessoas que passaram pelo mesmo que você. Você se encontra num grupo, entendeu? Isso é importante demais.
Eu acabo vendo um monte de luta de boxe de cadeirante, cara.
Ah, é?
Porque tem um bagulho que eu sigo, que é, se chama Street Beefs, que é tipo um cara que começou a, sei lá, meu, pegou uns caras que não se entendiam, tava meio brigando, umas gangues assim, tipo, vamos fazer uma luta aí de MMA vocês dois, e era isso, e fica por essas. E aí, é tipo, sei lá, nos fundos de quintal, assim, é tosquíssimo. Agora tá evoluindo e já tem até umas grades na volta, às vezes é...
Enfim. Maneira.
E aí era boxe ou MMA e tal, variava muito entre esses dois. E aí o cara começou a fazer de cadeirante há pouco tempo atrás.
Que maneiro, né, velho?
Galera sai na mão, fica felizaço. Os caras ficam muito felizes, cara.
Que maneiro.
Os caras ficam muito felizes de, sei lá, de achar. Imagina, sei lá, tu encontrar o outro brother que também tá afim de praticar o mesmo esporte que tu, né? E talvez não seja tão comum ou tão fácil de encontrar uns caras que vão querer lutar. Então os caras ficam felizaço, assim.
Não, cara, é incrível porque é um combo da sensação de estar meio que membro de um grupo também. Tá
ligado? Pra caralho.
Porque você tá ali, o cara passou pelo que você passou, o cara gosta do que você gosta, vocês estão ali pela parada. Imagino como que é difícil, brother, você ter amigos que também passaram pelo mesmo que você, entendeu? Porque são casos meio que não ordinários, né, cara? São casos que acontecem meio que, tipo assim, de vez em quando rola, né? Eu tenho amigo que perdeu membros, no caso a perna, mas tipo um amigo, entendeu? Não é uma parada que a gente vê tanto assim, enfim, fazendo corre. Mas enfim, vai ser esse cara, o Ludwig, que ele vai chegar lá na cidade de Stoke Mandeville em 1948 e ele vai aproveitar que tava rolando os Jogos Olímpicos de verão, no caso, no 16º, e ele falar: ah, vamos fazer o nosso joguete aqui, pô. E aí fez o primeiro, que vai se tornar um dia as Paralimpíadas. Nesse primeiro, 14 homens e 2 mulheres participaram. E aí, depois na próxima, em 1952, os Jogos de Mandeville, como já eram chamados, começaram a ganhar projeção. Porque é um bagulho, no mínimo, muito inspirador, né? E aí já tinha 130 atletas, tá bom? 130 atletas paralímpicos. E aí, meu amigo, vai virar uma competição anual esses Jogos Desportivos de Stoke Mandeville. Então, né, cara, a ideia, como eu falei, isso é a parte mais importante aqui até do episódio, a parte de você cuidar do tratamento, da saúde, importante, lógico, mas a qualidade de vida, de incluir pessoas que foram excluídas por milhões de razões, né, nessa época, nesse contexto, principalmente por conta da guerra, é a parada mais importante desses jogos. Mas, Níquel, eu quero questionar você de uma forma educada, claro.
Claro.
Tá, por favor.
Civilidade é a hashtag que tá nesse podcast.
Exatamente, lógico. A gente aqui trata muito bem um outro, né?
Cheirinho de carinho é outro.
É, isso daí. O lance, né, que eu quero saber é como que eu consigo incluir pessoas excluídas na nossa sociedade. Tempo.
Como tu consegue? Através do esporte.
Ah, cara, eu já vi minha resposta preguiçosa, mas essa... Puta que pariu, cara. Essa você não queria, essa...
Não, cara, a parada é que... Essa eu aprendi com o meu amigo que é cadeirante, que eu vi no Instagram dele. Que acessibilidade não é só rampa, né? Que
lógico.
É tipo, sei lá, criar... Cara, desde a parada que tem aqui no Brasil de vagas pra pessoas com deficiência, desde... sei lá, eventos e caralho a quatro, e também se ligar em algumas particularidades da galera que tem deficiência, assim, né? Que é muito foda. Por exemplo, assim, ó, é uma parada muito louca, cara, sobre autismo, saca? Uhum. Tem um filme, tá ligado aquela cantora, a Sia?
Uhum, tô ligado.
Foda pra caralho, né?
Sim,
ela lançou um filme chamado Music. Esse filme é um filme que conta, pelo que eu saquei, a história de uma cantora e de uma menina autista e tal. E aí, nesse filme, é meio que um filme, é um musical, assim. Tem algumas músicas do disco da Sia, que se chama Music, o nome do disco. E o lance muito louco é que é um filme pra retratar uma menina autista, assim. E aí, a galera, assim, a comunidade, pelo que eu sei, ficou muito de cara com o filme e odiou, viu o trailer só e odiou e tal.
Ah, é?
Pra caralho, enfim, acharam estereotipado, ficaram de cara que a atriz não era autista. Isso é uma outra discussão, se a atriz deveria ou não ser autista, ou isso, enfim, isso é uma parada. E segundo a CIA, eles tentaram, segundo a CIA, parece que é o bagulho do governo, né?
Segundo a
e o FBI.
Tinha terrorista lá no filme.
Eles tentaram colocar uma atriz com autismo e tal, e não rolou, ela não sentiu a vontade no set. Aí o questionamento da comunidade é, pô, então não deveria tornar o set de filmagem mais inclusivo e tal. Mas a parada que a gente tava falando é, até o próprio filme, pra retratar uma parada, tinha uma edição e os cortes e as cores que, segundo a galera que era autista e tava comentando, cara, isso é a pior coisa que um autista pode ver. É tipo, essa parada estereotipada.
Trigou a galera autista.
É, tipo, não só a parada que era pra ser um lance inclusivo, toda a forma como ela foi feita era tipo muito bad pra quem tem a própria autismo, saca?
É, cara, aí eu acho que, assim, a gente pode até discutir esse negócio da mina ter que ser autista e tal, né? Enfim, atriz, né? Mas aí também já é muito demais, né, cara? Tipo, você não vai... O filme sobre autismo, você não vai fazê-lo ser agradável para autista.
É, essa é a parada. Tipo, beleza, o lance da mina, enfim, né? Tem várias discussões sobre isso. Um dia a gente tem que fazer um episódio especial sobre atores. Porque também tem a parada de que alguns desenhos, né? Começaram a pedir desculpas porque os dubladores que representavam personagens negros não eram negros, né? E isso também foi uma outra parada muito louca, assim, que rola de uns anos pra cá, assim. Mas que eu acho que é também um pouco semelhante do lance de tu tá, enfim, representando alguém que não condiz com o que tu é, assim. Enfim, essa parada eu acho toda muito louca e muito discutível. O que você pensa sobre isso, professor Vitor?
Eu acho que o Estado
tem que prender e colocar em campos de reeducação.
Exatamente, para eles serem educados de uma forma adequada com a minha ideologia, galera. É só isso. Não, cara. Eu acho que a principal maneira de você incluir pessoas excluídas é você tentando classificar como cada pessoa é. Tipo, eu vejo que ainda mais com esse negócio de pandemia, de Covid e tal, rola um lance muito de fingir que não tá acontecendo algumas coisas, tá ligado?
Como assim?
Eu acho que, tipo assim, tá rolando em muitas cidades, nas cidades que eu moro, numa cidade e trabalho em outra, né? Por isso que eu tô rouco, porque minha vida é uma loucura. Uhum. E na cidade que eu trabalho, tá rolando os lances de subnotificação, mas é proposital, entendeu?
Uhum.
Tipo, não estimulando a galera a ir em médico, realmente pra parecer que a pandemia não tá tão agressiva, porque tá voltando muito, inclusive. E eu acho que rola um pouco disso com pessoas com algum tipo de deficiência mesmo, sabe? A gente não sabe muito bem quem é, a gente não sabe muito bem quais são os atletas, a gente não sabe muito bem sobre todos os problemas. Por exemplo, eu tenho certeza que muitas pessoas não conhecem, assim como eu não conheci, os esportes que existem nas Paralimpíadas.
Ah, né? Não tô ali. O lance de Olimpíadas, de Paralimpíadas em si, eu não entendo nada.
Sim, eu trouxe algumas informações hoje aqui.
Eu só tô ligado com aquele lance que acho que é basquete. Eu não sei se as regras são absolutamente iguais. É tão agressivo, cara. É tão agressivo aquela porra, velho. Os caras são... Os cadeirantes jogam aquele basquete.
Ah, né? Sim, caralho, sim.
Caralho, velho. É. Os caras se matam naquela porra, velho.
Mas eu acho que o lance é esse, cara. Eu acho que o lance é de... Em relação a... É ruim, né, cara, jogar um problema na mesa e falar, ó, nós temos isso aqui, assado, tã.
Como
porque,
assim?
Porque, tipo, cara, você não tá me entendendo, né? Eu tô meio, não, acho que eu tô me expressando mal. Acho que eu tô meio cansado, aí eu tô me expressando igual uma batatinha. Nas escolas públicas, o professor, ele tem que dar aula para alguns alunos que têm algum tipo de deficiência.
Tá.
Tá ligado? Porque existe uma cota para ser batida dentro das salas de aulas públicas, de alunos cegos ou alunos com algum outro tipo de deficiência. E o lance é que o professor não tá preparado para aquilo, né? Ele tá dando uma aula para 30, 40 alunos e o outro, no meio deles, tem um aluno que requer uma atenção especial. E por quê? Porque tá meio que tratando como se pegar e realmente olhar o problema de uma maneira direta, o problema vai parecer muito maior e vai... essa criança cega, por exemplo, vai ser um problema que, pô, vai ter que preparar o professor, fazer braille, fazer, tá ligado? E eu acho que rola um pouco dessa galera que tem deficiência ser simplesmente excluída e invisível também. Né? Galera é uma galera que não é considerada. Você, igual o negócio disso, não é só fazer rampa, tá ligado? Como você mesmo falou, se você só faz rampa, você tá dando uma paradinha, tá deixando o cara andar, tá ligado? Pô, parabéns, existe uma distância pequenininha entre deixar o cara andar e viver a vida dele e ser incluído na sociedade. Eu acho que é um daqueles temas, cara, que a galera gosta um pouco de jogar pra debaixo do tapete e não tratar com... E não fazer o caminho mais difícil, que é o caminho correto, tá ligado?
Tá bom. Eu quero saber, Vitinho, é dos esportes. Mas eu não sei se tá na hora ainda, mas eu tô curioso
saber dos esportes. Nem. Daqui a pouquinho eu sei que você tá
curioso. Saber dos esportes? Quer saber dos esportes? Na real, eu quero saber dos esportes e depois quero ver se a KTO vai ter como apostar quando tiver a Paralimpíadas.
Olha aí, fica a dica aí, hein, KTO. Mas muito bem. O que vai acontecer, tio Nico? Em 1958, já tava rolando aqueles jogos desportivos de Stoke Mandeville, aquele jogo do Ludwig lá. Aquele brother já tava fazendo todo ano. E aí, em 1958, a Itália tava se preparando pra sediar, dois anos depois, a 17ª Olimpíada de Verão, o Antonio Maglia, que era o diretor do Centro de Lesionados Medulares. Ele chegou e falou, putz, vai ter, né, os jogos desportivos de pessoas com deficiências e também vai ter a Olimpíada aqui. Olha que coisa boa, né? Que tal a gente botar no mesmo lugar? Só de, tá ligado? Só pra dar aquela vibe.
Pô, pegar os descontos do hotel já.
Isso, chegar já tá ali. É, já vende junto o ingresso, entendeu? Já estão ali. E aí vai ser uma coisa simbólica, né? O cara fez e foi a melhor ideia que ele podia ter tido. A galera na hora entrou e falou, putz, quando acabar, vai ter mais? Tá ligado? A galera falou, putz, ficou super empolgado. E o Comitê Olímpico Italiano, as Olimpíadas, né? Falaram, brother, perfeito. Que é um lance super positivo, né? Até pra marca, na real. É um lance super inclusivo. E aí você teve 240 atletas, tá, na Paralimpíada, e de 23 países diferentes. Nascia a Paralimpíada. Os primeiros Jogos Paralímpicos, eles são lá na Itália, em 1960, em Roma, mais especificamente. E aí, meu amigo, começou a, tipo, todo mundo, putz, tem que ter aqui também, tá ligado? Aqui tem que ter também, quando rolar a Olimpíada aqui.
O louco que fez essa franquia tá bem zaço,
tá, né? Tá bem demais, véio, cara, tá bem demais. E aí a galera, principalmente veteranos de guerra, as federações de veteranos, falaram, mano, é isso, não tem outra coisa, não tem outra forma, é a melhor forma de você trazer a temática, a discussão da parada dentro dos Jogos Olímpicos, entendeu? Você pegar os atletas que não têm algum tipo de deficiência, tá geral olhando pra eles pro esporte, e aí logo depois disso, logo depois do jogo de tudo, tem a galera com as deficiências na Paralimpíada, tá ligado? Porra, é maravilhoso, excelente ideia.
E, cara, imagina, né? As Olimpíadas é um evento que gera um... Cara, gera um dinheiro ridículo, assim, a coisa mais absurda possível. E os caras não pagam os atletas, né? Tipo... Não,
como
é
assim, não paga?
Não é umas puta premiação em dinheiro pra quem ganha uma medalha nas Olimpíadas.
Qual é a premiação real?
Assim? Sei lá, é um boné, assim. É tipo... é real, uma regata, um boné e uma caixa de bombom da Nestlé.
Mas o primeiro lugar...
Se ganhar alguma coisa, que eu desconfio que não ganhe, é muito pouco.
É mais o nome dele que vai ser um nome que vai conseguir render uma grana depois,
cara,
né?
Que tem ex-atleta olímpico que cara ganha, sei lá, medalha de ouro na parada e depois tá fudido, assim. Porque não ganha muito dinheiro, não, cara. Os caras geram uma grana, tipo, bizarra e não repassam pros atletas, assim, né?
Pode crer.
Eu acho que a parada que mais repassa grana... porcentagem pros atletas é a NBA. De todas as ligas, assim. A NBA e a NFL.
Dá muita grana?
Não, é tipo de porcentagem, porque assim, tipo, o UFC eu sei que paga, tipo, de tudo que eles arrecadam, os atletas ganham, tipo, 9%, 10%. A NBA é meio que 50-50, quase, assim. É tipo, a NBA é um bagulho, a NBA e a NFL é os dois troços que os atletas meio que ganham bem, assim.
Pode crer, mas o lance é mais, teoricamente, né, o cara ser um medalha de ouro, uhum, e aí ele conseguir uns lances, né, uns patrocínio. É, mas não, nem sempre, né? Dependendo do esporte, né? Uhum. Os caras não ganham essas paradas. Pois é, cara. Então eu acho que eu não vou ser mais atleta olímpico, não, Níquel. Agora que você falou isso.
Eu não acho que deva ser motivo pra te desistir do teu sonho. Uhum. E eu acho que... Eu tenho que pensar, tem algumas modalidades entrando agora. O skate entrou, né? O skate
entrou. Sério?
Sim, o skate entrou agora nas Olimpíadas do Japão, que vai ser, acho que vai acabar sendo esse ano, né? Uhum. E tem skate,
não
então.
Sei não, hein? Pode ser ano que vem, mas tudo bem.
Ah, mas eles vão fazer uma bolha, tipo que nem a NFL fez uma bolha, lembra?
Ah, verdade.
Eles
verdade,
vão fazer verdade. Japão, né, cara? Japão, é. Tem os caras.
Vai ter uns hentai na bolha, assim,
tá ligado? Ah, tá, eu vou.
Ah, que coisa idiota! Vem, menino Liga, voltando aqui pra nossa grande história das Paralimpíadas. Fiz voz de narrador, tá ligado? O primeiro ano que o Brasil participou desse joguete maravilhoso.
Brasil! 1900... Brasil! Eu fico patriota pensando em Olimpíadas, desculpa.
Mas esporte é um lance que puxa muito o patriotismo, né, cara?
Cara, eu não respeito quem torce contra o Brasil na Copa. Eu não respeito e, mais uma vez, sou a favor daquele aborto tardio, a popular pena de morte para esses vagabundos que não torce, que falaram pro menino Gabriel Jesus que ele não se esforçou, o menino Gabriel Jesus se esforçou na última Copa, ele não foi o suficiente, mas fiquei chateado que ele falou que ele não se esforçou e quem torceu contra tem que se fuder, tem que se fuder.
Eu lembro, você falou de gente que torce contra o Brasil, tem um tio meu que eu não esqueço a cena. Eu não lembro qual foi a Copa, velho, mas eu sei que ele tava com a camisa da Argentina e aí tava tendo um jogo do Brasil, aí acho que a Argentina tinha se classificado, ele chegou pra mim, bateu nas costas minhas, bateu nas costas do meu pai e falou, te esperamos lá. Caralho, te esperamos lá, o cara falando em português com a cabeça argentina, tá ligado? Sabe que o argentino tinha se classificado, mano, pelo amor de Deus. Ah, sei lá, cara, eu queria entender também.
Só lembro um familiar meu, que eu nem vou citar, porque não é uma história muito legal. Em 1995, quando o Grêmio, infelizmente, perdeu para o Ajax no Mundial Interclubes, descendo a escadaria do seu apartamento, sofreu um questionamento. O Grêmio perdeu, pegou uma pedra e deu um soco. No rosto da pessoa e teve um desdobramento não muito bom, mas enfim.
Como eu lido com críticas, literalmente pegando uma pedra, caralho, moleque.
Suco de pedra. Eu falo,
caralho, suco de pedra.
Mas eu acho que então é contra o Brasil da Copa, cara. Eu, tem que independente.
Tomar suco de pedra.
Até se tu morar, eu acho que até se tu morar fora do país, ou se tu não for brasileiro, se tu torce contra o Brasil, não interessa, tem que apanhar, velho. Tá errado.
Ô, Nico, mas ninguém morreu no soco de pedra.
Não.
Bem, como eu falei, o Brasil participou em 1972 pela primeira vez. E hoje no Brasil, você que quer acompanhar a Paralimpíada aí que vem, o Brasil, ele é brabo no atletismo, tá bom? Na natação também. São os dois principais aí do Brasil, histórico que o Brasil tem de medalhas de ouro, tá bom? É atletismo e natação. Então você que vai ver a Paralimpíada quando chegar atletismo,
Brasil,
tu já bota a camisa do Brasil, ignora ali o Ordem Progresso, que é uma frase extremamente positivista. E aí você começa e tal, pra torcer, porque isso é a nossa chance de ganhar medalha de ouro, tá? Aí de vez em quando a gente ganha. E ó, o Brasil ganhou 72 medalhas nessa Paralimpíada do Rio de Janeiro, tá? E a gente conseguiu ir ao pódio 43 vezes, molecada.
Tá bom. Eu não sei, na verdade, eu não sei se tá bom. Foi melhor que a anterior,
tá,
será?
Não, tá sim. A galera...
Não, tem só que se esforçar mais. Não dá pra ficar dando... Não dá pra valorizar muito também, Vitinho, que senão eles se acham.
Mano, na América inteira, o primeiro lugar é Estados Unidos, obviamente. Segundo lugar é Canadá e terceiro é Brasil, fi.
Obviamente. Olha só, você tá jogando pra... Cara, tu não tem autoestima, Vitinho?
Eu tenho, nego. Só que eu também tenho
Brasil,
noção...
Brasil!
De que esses caras roubam petróleo do Oriente Médio pra financiar os seus atletas. Atletas que deviam subir no pódio sujos de preto petróleo da Arábia Saudita. Eles deviam fazer isso. É isso que financia eles, Nick.
Não, Vitinho. A gente tem que ter mais medalha. Eu vou descobrir onde é que é o centro de treinamento das Paralimpíadas Brasileiras e vou chegar lá cobrando geral. Que nem torcida organizada.
Batendo na mesa, assim.
Quando o time tá sendo rebaixado, sempre invade uns 10 caras de torcida organizada e vão cobrar os jogadores, sabe? Eu vou no Centro Paralímpico Brasileiro com o facão. E aí? Vamos se esforçar? Vamos botar essas cadeiras de roda pra girar mais rápido? Qual é que é? Ninguém quer trabalhar nessa porra. Vamos. Meu, tem que pressionar também, né? Tem que pressionar do mesmo jeito.
Tem, não. Pela inclusão, pô.
Pela inclusão, tem que tomar pressão.
É verdade, cara. Acho até que alguns torcedores têm que agredir.
Agredir da cabeçada, Riscar o carro, mercenário. Imagina eu riscando o carro. Centro de treinamento paralímpico, eu riscando os carros. Mercenário. E eu vou ver só dos atletas, só os que tem adesivo de deficiente que eu sei que é os atletas, eu vou riscar. Tudo mercenário, não se esforça, quero mais medalha, querer medalha, querer medalha. Não chega com prato, quero ouro.
Ai, cara. Ai, mas enfim, você quer saber de modalidade, né, meu nego?
Quero modalidade.
Você quer saber quais são as modalidades? São 24, tá, hoje, nas Paralimpíadas. São divididos por categorias, que eu tô lendo aqui. E essas categorias, elas são de acordo com a limitação de cada um, né? Então, algumas compensam com um tapa-olho, tá ligado? Porque tem gente que não é 100% cego. Mas pra jogar aquele esporte, naquela modalidade, naquele momento, a pessoa usa um tapa-olho, que aí pega a deficiência visual, mas não a cegueira, e já compensa. Mas não é isso, tem um montão aqui diferente. Eu vou falar aqui, ó. Primeiro, tem o atletismo.
O atletismo é aqueles de jogar os dardos, essas coisas, né?
Isso, né? Tem vários. Tem de salto, tem de lançamento, arremesso. E aí vai variar. Também tem corrida, né? De 100 a 5 mil metros. E é assim, é tudo mais focado em deficiência visual. Às vezes também tem física e também tem intelectual, tá ligado? E aí eles vão de acordo com as paradas deles, tá ligado? Com as questões que eles têm. O lance, Nick, que é importante entender antes que eu continue falando de modalidades, é que o grau de deficiência dos atletas tem que... faz com que eles se dividam em categorias. Tem a paraplegia, os caras não conseguem se, né, andar e tal, que é PP, o cara é PP, é paraplegia. Os amputados, que é AM, então se você tá vendo um esporte, tá escrito AM lá na tela da Globo, ah, é só os amputados que estão jogando. Deficiente visual, que é o VI, a galera que tem paralisia cerebral, que é o PC, a galera que tem deficiência intelectual, que é IN, e o LA, que é da palavra Les Autres, que é tipo os outros, que é a galera que tem outros tipos de deficiências que não estão abrangidas ali nessas, tá ligado?
Tipo, essa é a lógica. Quem não consegue amar, é isso?
É, Nico, quem não consegue amar joga na Paralimpíada, é isso que você...
A deficiência emocional, né?
É, Nico, deficiência emocional. Ah, meu Deus, vamos lá, enfim. Também tem basquete em cadeira de roda, tá bom? E aí é óbvio, a dimensão da quadra é alterada. Você tem ali umas diferenciações e tudo mais. E a galera que joga esses só tem limitações físicas e motoras. Basquete em cadeira de roda, a galera que tem alguma coisa intelectual não joga. Tem bocha.
Caralho, do caralho. Gosto de bocha.
Isso, exatamente. E a ideia é, você sabe, né? O jogo de bocha, você joga aquelas bolas coloridas perto da bola branca. E todo mundo compete em cadeira de rodas. Então, mesmo se você tem, sei lá, você é uma pessoa que tem dificuldade muito grande pra andar, mas você consegue andar, você vai sentar na cadeira de rodas, entendeu? Não vai fazer diferença. E pessoas que têm paralisia cerebral ou algum outro tipo de deficiência do tipo também jogam. Porque falam que dá pra você jogar, porque é uma coisa que até estimula um tratamento, entendeu? Mas assim, é dividido, tá? Tipo, pessoas, o grupo que tem paralisia cerebral joga.
Bah, e é legal jogar bocha, né, cara?
Eu nunca joguei, na real.
Sério?
Sim, não é uma coisa comum daqui, não.
Ah, que louco. É legal pra caralho. É muito divertido.
Pode crer. Tem um que eu gosto muito, que é o ciclismo. Só que eu tô sem bicicleta. O ciclismo, ele tem algumas variações e a bicicleta é adaptada, tá ligado? De acordo com cada galera. Tem, por exemplo, o handbike. Sabia disso? Que é uma galera que corre e pedala com a mão... porque tem algum problema na perna, né, ou algo do tipo. E aí, enfim, basicamente, o ciclismo é um dos que mais tem, brother. Você tem ciclismo com deficiência visual, ciclismo com paralisia cerebral...
Calma, volta duas casas aí. Ciclismo com deficiência visual, como é que funciona?
Sim, tem uma pessoa na frente que guia, galera.
Mas, tipo, na frente da bicicleta...
Sim, que vai guiando.
Mas, tipo, bicicleta dupla ou uma pessoa que vai em outra bicicleta na frente?
É igual corrida, vai a pessoa na frente guiando.
Ah, tá.
Na corrida também. Você pode ser cego... Que se você correr e tiver um brother na frente, é uma mapa pro lado, mas pra esquerda. E aí você não cai.
Entendeu? Ah, que trampo desgraçado, né, cara? Porque tu tem que correr pra caralho, tu tem que ser muito foda pra não foder o teu brother que tá, que é o atleta, né?
Eles
devem pegar os atletas olímpicos mesmo, assim, também, né?
É, talvez, talvez. Tem esgrima em cadeira de rodas, maneiro, né? Lutando esgrima, só que sentadinho. Uhum, uhum. Tem futebol de 5. Você já viu esse daí? Que é um futebolzinho pra deficiente visual. E com exceção do goleiro, tá? É importante. O goleiro não tem deficiência visual. Uhum. Ele não pode ter participado. O goleiro, ele pode não ter alguma deficiência.
Ah.
Isso. Só que ele não pode ter participado de alguma competição oficial da FIFA por 5 anos. Olha que doideira, né? Específico, né?
Ah, não, mas é, dá pra pegar, tipo, o Dida aposentado, assim.
Sim, e é uma forma de... Como é que eu posso dizer? Eu acho que é uma forma até de você trazer uma coisa um pouco mais dinâmica mesmo pro jogo.
Uhum.
Tá ligado? Como é que o goleiro vai agarrar sem ver a bola, né? Então, pô,
é,
o cara
complicado,
consegue.
Complicado.
Bem, enfim, tem muito futebol de 7, goalball, levantamento de peso, hipismo. Só que o hipismo é só adestramento, tá bom?
Como assim, não? Como assim?
Dentro do hipismo, que é do cavalinho, minha namorada compete de vez em quando. Ela faz
caralho,
salto.
Caralho, que foda, que foda.
Ela compete. Ela tem, meu irmão, você chega na casa, você tem um montão de medalha, moleque.
E ela tá pulando de cavalo. Tá pulando de cavalo.
Ela pula de cavalo há muitos anos já. E ela tem o salto, né? Que é o que ela faz mais. Tem o cross, que é tipo um lance meio hardcore. Vai, pula os negócios que não é salto.
O leparcou de cavalo.
É, forçando um pouco a barra, sim. Forçando um pouco a barra, sim. E também tem o adestramento, que é você chegar pra galera e falar: olha como é que eu mando no meu cavalo. Pula, fulaninha. Aí o cavalo pula. Deita. Faz não sei o quê. Mostra o quanto que ele tá adestrado, entendeu? E a galera da Paralimpíada pode fazer.
Mas assim, aí tem um circuitinho que o cavalo tem que fazer, adestradinho, tipo... Ou é o meu cavalo fumando. Tipo...
Galera, trouxe um truque novo. Cavalo fume, aí ele puxa.
É só o show de talento de cavalo e por coincidência o cara que adestra tem algum tipo de deficiência.
Não, não, não. Tem umas regras e
cavalo
tem algumas...
show.
Tem algumas regras do que tem que ser feito, tá ligado? Chega pro lado, entorta um pouquinho a cabecinha pro lado, ele vai lá bonitinho.
Ah, que fofo.
É bonitinho, cara. A Marina faz uns na minha frente que ela puxa, pega uma cenoura, e aí ela vai abaixando, aí o cavalo vai lá embaixo. E aí ele estica, ela falou que é bom pra coluna dele, que ela, minha namorada é fisioterapeuta de cavalo. E aí ele dá mais esticada assim e a coluna fica retinha, porque ela puxa a cenourinha dele, porque eles adoram a cenoura, e aí isso faz com que ele se estique. Tá ligado? E isso também é uma forma de treinar pro adestramento. É bem legal, cara. É bem, bem bonitinho.
Legal, não, nem sabia que isso era um lance.
Sim, sim. Bem, tenho a natação, judô, para badminton, para canoagem, para taekwondo, tá ligado? Porradaria, trocação franca, remo, rugby em cadeira de rodas, tênis de mesa, tênis em cadeira de roda, tiro com arco. Olha o arco aí de novo. Me amarro em arco, velho.
Arco flash?
Isso, me amarro.
Legal,
sensacional.
Legal. Legal,
tiro esportivo, que é passar vagabundo. Tô brincando.
É, tem ao invés de um lança-disco, tem um lança-vagabundo.
Joga o vagabundo pro alto que eu vou acertar. Ai, que coisa horrível.
A pior pena de morte, a pior forma de matar alguém é ir nas Olimpíadas Paralímpicas. O cara acha que vai... Acho que vai estar levando o pessoal do presídio aqui pra assistir. O pessoal vai felizão.
Coisa horrível, cara.
Chega lá e é lançado. São 46 metros e um monte de cadeirante com AK-47. Pá, pá, pá.
Inclusão, aí, é. Aí o quebrando o tabu é sobre isso, tá ligado? Vai, planeta.
Uma pilha de presidiário morto, assim, e um monte de pessoa com deficiência na frente com as armas, tirando foto e medalha de ouro no peito.
A foto é preto e branco, e aí vem escrito assim no meio, assim, nunca foi só esporte, tá ligado? Acho que os caras mortos, assim.
Ai, Brasil, 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 Brasil. Vou buscar essa medalha. Comitê Paralímpico, me coloca aí de presidente. De presidente não, de coach motivacional.
Ai, enfim, além do tiro esportivo tem o triatlo. Olha aí, cara, triatlo é brabo, tá? Lembra que você falou em outro episódio que acha maneiro? E aí as distâncias são reduzidas, né, nos Jogos Paralímpicos. É 750 metros de natação, 20 quilômetros de ciclismo e 5 quilômetros de corrida, tá ligado? É diferente, é meio que na metade do triatlo natural. Tem a vela, que é a galera que geralmente tem um problema de perna. E o vôlei sentado também. Isso, Níquel, né? Esses esses, como é que eu posso dizer, esportes mesmo que nós temos específico, eles foram criados com essa intenção de tentar nivelar todo mundo. Todo mundo, é a ideia. É óbvio que é impossível você nivelar 100%, né? Porque cada grau que a pessoa que tem algum tipo de deficiência tem é diferente. Tem como você botar direitinho. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem um monte de federação da própria Paralimpíada que constantemente atualiza os esportes, atualiza não sei o quê, pra tentar fazer o jogo, pra tentar fazer a festa, né, Nico? Ser uma festa muito justa e muito envolvente, Nico. Realmente é muito envolvente. Eu já levei aluno pra Paralimpíada 2016 e foi muito maneiro, cara. Por mais que a molecada gaste.
Qual esporte que tu viu?
Foi futebol de cego e só, na real, que eu vi com a molecada. Que a gente foi um dia e voltou.
Tu viu o jogo do Brasil?
Não sei, cara. Agora, realmente... Eu, professor... com 40 crianças, adolescentes, meu amigo. A última coisa que eu fiz é me divertir naquele lugar. Mas as crianças viram, faz muito tempo também. Mas é isso, cara. Eu acho que a Paralimpíada é um bagulho que... Como é que eu posso dizer? É um lance muito literal.
Seria legal se falasse que tu é contra.
Do nada, moleque.
Eu acho que não tem que ter. Eu acho que...
E começa a palhaçada. Eu gosto de palhaçada. Isso é palhaçada.
A bobajada, né?
Ai, que coisa horrível. Eu acho maneiraço a Paralimpíada. E eu acho que a Paralimpíada ela é uma forma de lidar com maturidade sobre as diferenças das pessoas, tá ligado? Eu acho que falta esse tipo de ótica. Lembra que eu falei agora há pouco que pô, o pessoal trata como se fosse invisível? A Paralimpíada é justamente o oposto disso. É olhar, ver que o pessoal tem um problema e falar, é isso mesmo, tá ligado? Não é tipo assim, não, bota o aluno que tem alguma dificuldade especial dentro da turma com outros 30, 40 que não tem, vai dar certo. Tá ligado? Eu acho maneiro pra caralho, cara.
Eu acho que no caso da parada da aula, é o foda quando, sei lá, não tem estrutura, né? Do tipo, sei lá, o professor. Eu não sei ao certo como é que funciona, mas tipo, se não tem, se o professor não sabe porra nenhuma de como lidar com o cara, não sei como é que funciona.
Cara, eu acho que vai além, tá ligado? Porque é uma pessoa que você não tem como dar uma aula que você daria para as outras crianças. As outras crianças, você dá uma aula pro aluno que tem essa dificuldade, você não pode dar a mesma aula. Então, sei lá, mano. É uma forma de... O professor tem que trabalhar dobrado, tá ligado? Tava até falando, né, cara? A forma que o profissional da educação tá sendo tratado por conta dessa pandemia tá me fazendo ser muito comunista, velho. Puta que... Eu tô muito comunista. Nunca fui tão comunista na minha vida, cara. Trabalhador, cara, tudo que ele... Se ele produz tudo, Níquel, tudo pertence a ele, cara. Eu tô muito comunista, cara. Ai, velho, tô ficando bolado.
Tu vai transformar o episódio da Paralimpíada sobre comunismo, Vitor?
Não, Níquel. Eu não vou transformar. Porque a inclusão é uma pauta comunista há muito tempo. Então você sabe muito bem que não sou eu. Pelo amor de Deus.
Incluir e deixar todo mundo fudido essa pauta comunista.
Ah, Nico, então é isso, menino Nico. Essa é a história das Paralimpíadas.
O Instagram tá lá. O Instagram tá lá, o arroba história pros brother tá lá te esperando com fotinho, com as coisinhas tudo. Vitinho, que tu gosta de ver no nosso Instagram?
O que eu mais gosto é o seguinte, quando sai um episódio, a gente posta lá, sai um episódio, pã, ok. Aí a galera comenta, maneiro, quero ouvir. Aí depois a gente posta de novo uma fotinha sobre o mesmo tema, explicando alguma coisinha, textos por mim, inclusive. E aí, por mim e pela Assis também, a Assis também sempre produz coisa lá comigo. E aí a galera comenta já a opinião delas sobre o episódio, entendeu? Tipo, no dia que sai o episódio, a pessoa fala, ah, que legal, vou ouvir. Aí quando a gente posta no outro dia sobre o mesmo tema, mas com uma outra foto, com um texto sobre o tema, a pessoa já comenta, nossa, achei não sei o quê. E eu gosto muito disso, desse diálogo, sabe, dessa dança do conhecimento que, ó, tá vendo? eu tô com um som de cachorro, você viu?
Mantley. Não tem problema. Vitinho, o que tu gosta é o que tu gosta,
Vitinho. Isso.
A gente tá aqui para te apoiar, nós e toda a Green Nation. O que eu gosto é quando vocês, ouvintes, repassam o podcast e marcam a gente. Eu fico feliz. Fico feliz. E às vezes vocês dão umas dicas boas. É raro que às vezes é umas dicas ruins. Mas às vezes é umas dicas boas de filme, vem umas dicas boas de música, vem umas dicas boas de alguma coisa relacionada, umas fotinhas de alguma coisa do episódio. Aí eu gosto. Gosto bastante. E a gente também tá no Twitter, né? História pros bro. E tem um grupo no Facebook chamado Amigos Internautas, onde a gente também coloca os episódios lá e dá uma comentada. Tem episódios toda segunda de esporte da KTO, pá, loucura, nem me viu. E todas quartas, episódios tradicionais de história e tudo mais. Abril, nem vou falar que vai ser louco.
Não fala não, Níquel.
Não, vou
Por
falar.
Por mais que falar não fale, já seja falar um pouco, né? É. A gente tem coisa muito maravilhosa aqui. Não sei, mas se eu fosse você ouvinte, eu estaria agora lá nos YouTubes, lá no YouTube, no História Pros Brother. Eu seguia, assinava, né? Seguia, se inscrevia. Eu não sei, então vou aprender ainda o linguajar lá do YouTube.
O linguajar.
Botaria também o sineto pra tocar.
É isso.
Porque vai vir coisa boa, vai vir coisa boa.
Se você ouvinte pensar, pô, quero falar com... mandar uma mensagem pro Nick, ou só seguir ele pra ver como é esse lifestyle louco, né? Cheio de alegria. Meu Instagram e meu Twitter é @AlexandreNickel. Alexandre Níquel. N-I-C-K-E-L. Se você ficou puto com alguma coisa desse episódio ou dos outros, manda lá pro História Pros Brothers. Tá bom.
E você também pode me seguir, tá bom? E comentar também todas as vezes que eu tive um probleminha de dicção, porque aparentemente é isso que o Níquel gosta, de citar cada probleminha aí da dislexia, que é a minha infância, tô brincando. Você pode me seguir no @prof.vitorsoares.
Brasil.
Tá, e lá no Twitter, no Instagram também tô, tem várias redes sociais diferentes. Tô na Twitch, fazendo live no @prof.vitorsoares também. E também eu tenho um outro podcast chamado História em Meia Hora, que tem episódios novos todos os sábados, mas segue nós aqui também. Porque tem episódio de segunda? Tem. Tem episódio de quarta? Tem. Mas sempre tem coisa extra. Então se você não segue, você não acompanha as coisas extras que a gente sempre lança.
Bonito, Vitor. Muito bonito esse final. Gostei de ver, amigo. Um beijo pra todo mundo e até o próximo episódio. Tchau, tchau.
Valeu.